Lucélia, seja bem-vinda ao programa. Bom dia.
Bom dia, tudo bem, Devin?
Tudo. Primeiro, quero te agradecer muito por nos atender aqui. Tudo certinho comigo e com você?
Nossa, a gente tá tudo bem, tá tudo certo, levando a vida, né? Todo dia é um novo dia, né, que a gente tem nessa batalha do autismo, né? Então, a gente, cada dia é um começo, né?
Eu
Pra
imagino,
gente.
é. Tu sabes, Lucélia, a gente agora tem um pouco mais enquanto sociedade, né, um pouco mais de informação, mas também dentre essas informações a gente agora aprendeu, né, que entre, por exemplo, um diagnóstico de autismo tem uma série de digamos assim, especificidades, né, de grau de severidade ou não, no diagnóstico, de autonomia ou não, de descoberta precoce ou não. Eu queria primeiro te escutar, como é que foi para vocês, para tua família, o diagnóstico, o processo de descobrir que o João Henrique era autista?
Olha, para mim não foi nada fácil, sabe, quando descobri o diagnóstico dele, porque levou anos, sabe? Na verdade, foi fechado aos 7 anos de idade. Nossa, eu não nem sabia o que era autismo, né? Então, para mim foi um choque até eu começar a entender como que seria tomar os primeiros passos, né, da aceitação e começar a fazer a terapia dele. Foi muito difícil para mim, sabe? Porque receber um diagnóstico assim, autismo, o que que seria o autismo, né? Então, para mim foi bem difícil, sabe? Porque a minha vida deu uma virada assim, ó, do nada, sabe? Então, começou as rotinas diárias dele, assim, que para mim era assim, ó, bem difícil entender por que que estava acontecendo isso, sabe, na família. Porque até o momento a gente nunca tinha ouvido falar sobre, sabe? Então, daí foi uma virada, assim, ó, foi uma virada assim, do nada, sabe?
E vocês notavam, Lucélia, já antes dos 7 anos, quando formou o diagnóstico, o que que levou vocês, por exemplo, nessa jornada de tentar descobrir o que era, né? Que quadro era esse? O que que tinha de diferente? O que que tinha de sintoma? Como é que vocês perceberam alguma situação assim diferente para chegar até o diagnóstico de autismo?
A partir dos 8 meses de idade dele, a gente começou a perceber que ele não tinha uma interação. Ele não olhava, quando a gente falava com ele, dava os brinquedinhos, ele não dava interesse, não tinha interesse algum. A gente colocava ele sentadinho, ele caía para os lados. Ele não engatinhou, ele se arrastava, sabe? Então, como eu posso dizer, ele não tinha interação com nós, a gente conversava, parecia que ele não estava escutando, sabe? O olhar dele desviava. Então a gente começou a ter uma desconfiança com o que está acontecendo. Geralmente as crianças retribuem, né? Quando a gente está brincando com elas, conversando, e ele não. Daí a gente começou a levar no médico, procurar entender o que estava acontecendo. Daí começou essa busca. Cada médico falava que era alguma coisa, daí nunca tinha visto falar no autismo, nenhum médico me falou no momento que poderia ser. Então a gente começou. Aí depois ele foi crescendo, crescendo. Aí quando ele entrou na escola, realmente, que a escola começou a tipo, me cobrar mais, né? Sobre o que estava acontecendo, que ele não interagia, ele tinha dificuldade de brincar com outras crianças, ele não aceitava alimentação, era bem restrito as coisas, né? Daí a gente começou a se aprofundar mais, o que está acontecendo. E até eu chegar aos 7 anos, assim, para fechar o diagnóstico dele, foi bem difícil
Entendo.
essa busca.
Essa busca também por profissionais, né, capacitados, a gente tem visto muito essa jornada das famílias. Lucélia, queria entender como foi para vocês e como tem sido acompanhar também. Eu sei que você acaba sendo uma espécie de consultora, né? Quem já passou pelo caminho das pedras, pelo menos um pedaço, muitas vezes acaba sendo um consultor de uma família que está começando a jornada na mesma situação que você começou uns anos atrás, né? Então, qual é o caminho das pedras, por exemplo, na descoberta do melhor diagnóstico? Não é tão simples assim formar um diagnóstico, é multiprofissional. Profissional, é isso?
Isso, a gente começa no médico pediatra, né? Aí o médico pediatra vai nos encaminhando para o neuro, aí do neuro vai para o psicólogo, aí chega até o psiquiatra, que ele chega num diagnóstico fechado, sabe? Porque daí, entre todos esses médicos, eles têm que tomar uma conclusão conjunto, né? E tem que fechar o diagnóstico, né? Todos eles fechar o diagnóstico, né? Porque se torna cansativo, sabe? Porque eu passei por vários médicos, né? Até chegar um que realmente, ó, é esse o diagnóstico dele e deu, sabe? Então, não é como. É tipo um alívio, sabe? tu recebe aquele diagnóstico, tipo, amiga, não, tu sabe realmente o que é. Porque ficar assim, pulando em médico, se torna muito doloroso, sabe? Uhum. Muito doloroso, porque até fechar o diagnóstico, a gente fica sem saber o que fazer, entender, né?
Uhum. Nossa, é realmente desafiante, né? Sobre a questão também da inclusão, né? No caso do João Henrique, ele já está, obviamente, na escola, já teve toda uma caminhada também nesse quesito aí. Eu queria te perguntar exatamente como é que é essa realidade, né? Quais são, por exemplo, as alegrias, mas também os desafios?
Olha, a inclusão é muito difícil. É uma batalha dura, sabe? Assim, porque o ano passado ele saiu do municipal. E o municipal, para mim, foi muito difícil, porque a aceitação de alguns professores de mudar a rotina deles é muito difícil, sabe? Ter aquele professor, assim, resistente, não quer, tipo, incluir a criança, para uma mãe se torna muito doloroso, está todo dia ali cobrando que teu filho tem direito de estar ali, que teu filho tem direito de ter um cuidador. Olha, eu sofri muito nessa parte da inclusão na escola municipal. Agora, esse ano ele entrou na estadual, eu estou sendo surpreendida pela empatia da escola e dos colegas, sabe? Então, eu estou me surpreendendo muito, mas assim, eu posso dizer assim, ó, eu ainda não acredito na inclusão, eu acredito na integração, sabe? Por enquanto, assim, Caxias tem, a inclusão em Caxias não está fechada ainda 100%, sabe? Acho que está 45% a inclusão ainda, eles precisam aprender muito, sabe, o incluir da criança, porque os autistas estão aí.
Uhum.
Eles estão diariamente, né, no ônibus, no comércio, nas escolas, né, então é muito difícil para mim. A inclusão ainda, para mim, eu acho uma das coisas mais difíceis de conviver com ela.
Perfeito. Eu falei lá no início da entrevista, Lucélia, que existem graus, né, de severidade ou não na questão do autismo. A gente fala do espectro todo, que aí tem uma variação, né, toda. Eu queria te perguntar, especificamente no caso de vocês, como é que é a situação do João Henrique e como que é também olhar para outras famílias que, obviamente, vocês acabam conhecendo nessa jornada, né, pessoas que têm o mesmo assunto em comum, mas que têm graus ou de facilidade ou de dificuldade diferente nessas coisas todas. Que é estar no ônibus, que é estar no mercado, que é socializar ou não, que é ir para a escola ou não. Como é que é isso, hein?
Sim. O Henrique foi diagnosticado no antigo Asperger, né? No caso, ele tem uma inteligência a mais, só que tem dificuldade da interação, dificuldade de conversar com outras pessoas, dificuldade de ter amigos, né? Então, ele não consegue ter esse desenvolvimento, assim, ele não tem a capacidade de se decidir sozinho, sabe, ainda, apesar de ele ter 15 anos, ser muito inteligente, essa parte ainda ele não consegue. E na parte aqui da sociedade, eu posso dizer assim, ó, falta muito ainda conhecimento das pessoas, muita informação, né? Falta muita empatia, porque é bem difícil lidar, assim, digamos, num transporte público, no comércio, numa fila, as pessoas ficam olhando, ó, por que aquele baita guri tá na fila preferencial, né? Mas as pessoas não param para pensar, ó, de repente ele é um autista, ele tem direito de estar ali, né? E na parte, assim, ó, que eu vejo das outras famílias que estão com diagnósticos recentes, eu vejo que agora elas são mais, assim, instruídas, elas têm mais aonde buscar acolhimento, sabe? Elas já têm mais informações, porque na minha época, eu falava pouco, né? Então, eu acredito que essas famílias hoje em dia têm mais suporte. Na minha época, não tinha suporte como elas têm agora, sabe?
Entendi.
Mas é uma coisa assim que a gente vai se trocando, sabe? Informações, eu passando a minha realidade para elas, do que eu já passei. E até elas têm como um entendimento assim que não é nada fácil, mas dá para a gente seguir em frente, sabe?
Uhum, eu entendo. Sobre essa questão, Lucélia, de integração, você usou esse termo, eu achei bem interessante, né? Porque um pouco é isso também, a gente, me parece, né, que enquanto família a gente quer se sentir integrado, né? Talvez a palavra seja até melhor do que incluído, né? Integrado parece soa mais agradável, soa mais normal, né? Então, pegando o teu gancho da integração, eu tenho acompanhado algumas famílias que têm alguém na família, né, com autismo, e a gente ouve relatos assim que realmente impressionam bastante. Por exemplo, tem gente que mora em prédio, vou te contar das que eu vi que me impressionaram, que mora em prédio e aí tem serviços, as pessoas às vezes fazem aquelas batidas de manutenção, de serrar, de furadeira, e que aquilo é muito desconfortável para quem é autista, né, reclamando, e que muitas vezes vão tentar pedir, né, para ser dentro de um horário em que o autista não esteja em casa ou alguma coisa assim, e acaba que não encontra essa compreensão. Na fila de mercado também, assim, às vezes se pede, olha, vou passar na frente em função da situação de que o autista daquela família não consegue esperar, né, tem dificuldade com a espera, tem dificuldade com o contato com outras pessoas, mas também não encontra esse amparo, né, entre as pessoas que estão na fila. Então, não é só na escola, né? É, no consultório médico também, muitas vezes começa a ficar agitado e aí pede, né, para ser antecipado entre as pessoas que estão esperando ali no mesmo consultório, também às vezes não encontra esse amparo. Como é que é essa realidade e como a sociedade pode ajudar a integrar quem é autista?
Sabe que essa realidade existe, porque eu moro em prédio, eu moro no primeiro andar. Um dia eu me surpreendi, sabe, que a pessoa que mora acima de mim reclamou que meu filho estava fazendo barulho, só que tudo bem, né? Ele fica agitado, só que daí eu pensei assim, nossa, nunca ouvi falar que o debaixo faz barulho por de cima, né? Mas tudo bem, né? Mas depois não tive mais nenhum problema, sabe? Mas acontece muito isso nos condomínios, os vizinhos não entendem, não. Né? Criança os dias mais agitada. E daí, geralmente, acontece os problemas, né? Criança não tem aceitação, mas aí tudo entra num acordo, né? O que eu vejo assim, ó, perante a sociedade, que muitas famílias deixam, às vezes, de sair dos lugares com medo dos olhares tortos, né? Eu penso assim, ó, olha. Não deixem de saírem. Vão lá, levem a criança. Se tiver que ficar 5 minutos no lugar, fica. Porque a sociedade tem que aprender a conviver com eles, sabe? Porque eles estão aí, eles vão crescer, eles precisam ter uma autonomia própria, eles têm o direito de estar ali, né? Até esse ano, o slogan do tema da conscientização é o lugar de autista é onde ele quiser, né? Em todo lugar, né? Então, eu vejo que as famílias precisam ser mais, assim, elas próprias se aceitarem que elas têm o direito de ir e vir, sabe, nos lugares, né? Porque hoje em
Perfeito.
dia, assim, hoje o Henrique, ele tem 15 anos, então eu nunca desisti de sair com ele. Hoje em dia, eu já coloquei ele num curso para ele ter uma profissão que ele deseja ser, sabe?
Perfeito, perfeito, é isso aí. Agora, Lucélia, por exemplo, obviamente que você pode falar da realidade que você vive, né? Então, pegando esse gancho, que é a realidade que você conhece, como é, por exemplo, a rotina, além dessas que você já contou, mas, por exemplo, rotina de medicamentos, de visitas periódicas ao médico para poder avaliar como é que está esse desenvolvimento, quais são os outros profissionais que são necessários para fazer o acompanhamento de desenvolvimento do João Henrique, e a busca dessa autonomia já é uma conquista ou é uma caminhada ainda?
Eu vou dizer assim, ó, que a gente está na parte da conquista em 60%. Porque agora, no momento, ele só vai ao psiquiatra, né? A gente vai a cada 6 meses, a gente vai, faz a rotina do psiquiatra, porque os outros atendimentos a gente já foi liberado, sabe? Então, mas no momento que eu achar que deve retornar, a gente retorna. Mas assim, nessa parte, assim, eu acho que a gente está indo no caminho mais tranquilo. Que ele deu uma amadurecida, então a gente está indo num caminho mais tranquilo, porque essas rotinas que a gente tinha diariamente eram cansativas, mas foi o que a gente conseguiu chegar até aqui. Então, essa parte assim, da rotina que a criança tem, ele levanta de manhã, ele toma um café, ele faz alguma atividade, ele gosta muito da área da tecnologia, ele dá uma olhada no computador, aí ele vai para a escola à tarde. E a medicação dele, ele toma medicação para dormir, porque senão ele não dorme, senão ele fica acordado 24 horas por dia, sabe? Então ele precisa ter aquele momento de descanso na cabeça dele, sabe? Senão ele é o computador, quer ficar ligado 24 horas por dia, sabe? Uhum. Mas, assim, eu acredito que a gente ainda vai chegar nos 100% ainda. Estou no caminho, a gente está indo no caminho, porque eu nunca desisti, sabe? Claro. Eu sou daquelas mães, assim, que por ele, jamais vou desistir.
Que legal. Lucélia, eu perguntei até agora, todas as perguntas foram norteadas para entender, né, essa relação da construção, né, dessa autonomia, dos processos. É quase como se você fosse alguém que está, né, dando um relatório sobre a vida do João Henrique, enfim. Né? Agora eu quero ouvir a mãe, né, o coração de mãe. Como é que é para ti? Como é que foi para ti, né, receber um diagnóstico como esse que, embora a gente saiba que tem tratamento e tudo mais, não deve ser fácil, né? E lidar com isso, você teve estrutura, você teve apoio, né? Enfim, dos outros membros da tua família. Como é que foi isso?
Olha, para mim, como você diz, aquele, eu vivi o luto, foi muito difícil a minha aceitação. Eu sempre falo para as mães, para mim foi muito difícil, eu tive depressão, porque eu não aceitava, por que comigo? Sabe, se cobrava, o que que eu fiz de errado? Mas, assim, eu não tive apoio, digamos assim, na parte psicológica, de amparo médicos, essas coisas, assim, sabe, né? No momento eu não sentia aquele acolhimento que Caxias poderia oferecer quando uma família recebe um diagnóstico, né? Da minha família, foi bem difícil também a aceitação deles. Eu não tive aquele amparo que eu achava que eu ia ter. O pai dizia que não era nada, não aceitava, né? Então, o resto da família dizia que eu não dava educação para ele, não sei o que lá. Então, eu não tive esse amparo da família. Foi bem difícil, assim. Por isso, eu digo assim, a minha luta sempre foi sozinha. Sempre fui sozinha nessa luta pela busca do melhor para ele, sabe? Então, eu não tive esse amparo familiar, eu não tive o amparo que Caxias precisa ter para amparar essa família, porque não tem aqui em Caxias um suporte, porque as famílias assim, não sabem o que fazer. E eu fui uma dessas mães que eu não sabia o que fazer, eu me entreguei para a depressão. Uhum. Vivi assim, uns 3 meses, assim, para mim era como se tivesse acabado o mundo, sabe? Uhum.
É, não é fácil. Hoje tu te considera já mais tranquila nesse sentido, nessa jornada pessoal, como mãe, como pessoa, como indivíduo, Lucélia?
Eu tenho a minha insegurança ainda, sabe? Porque eu fico muito mal na parte, assim, quando exclui ele. A parte que exclui ele, assim, ó, é o que me derruba, sabe? Uhum. É o que, se quiser acabar comigo, é excluir o meu filho de qualquer coisa. Tendo no grupo familiar, no grupo de amigos, no grupo da escola, sabe? É uma coisa assim, que me derruba, sabe? Uhum. Então, eu ainda, assim, me sinto muito segura, não me sinto assim uma pessoa, nossa, já sei lidar 100%, não, ainda tenho a minha insegurança, sabe? Até assim, tem momentos que eu deixo de ir nos lugares, porque eu penso assim, lá não vai dar certo com o João Henrique, dessa vez eu não vou, sabe? Porque eu tenho a minha insegurança ainda, uhum. Mas eu acho que eu ainda chego lá, sim. Mas assim, eu, por mais que eu tenha essa minha insegurança, eu sempre tento dar aquele apoio para aquelas mães que estão meio que perdidas, sabe? Então, uhum. Eu guardo a minha segurança num cantinho e estendo a minha mão para elas, assim, porque eu sei como é difícil.
Nossa, com certeza. Lucélia, para fim da entrevista, eu queria que você deixasse um recado, como se estivesse conversando com as pessoas da sociedade em geral. Não é um recado para ninguém, viu? Ninguém vista carapuça, não é para isso, tá? Eu tenho certeza que a Lucélia nem falaria nisso, mas muitas vezes, talvez, pessoas da escola, famílias, né, sei lá, até do grupo mesmo da família, às vezes não convidam, sei lá, deixam de fora porque não sabem como lidar. Então, às vezes, nem é que queiram. Se realmente as pessoas às vezes nem sabe. Então, o que você diria assim para essas pessoas na hora de convidar para o aniversário, para uma festinha, para um 15 anos, sei lá, para essas coisas que são típicas da vida de um adolescente, né? Que talvez você pense, poxa, meu filho podia estar integrado aí. E que se for uma questão de não ir, que seja uma decisão de vocês, né? O que você diria? Qual a orientação, assim, como mãe, como alguém que já passou todos esses 15 anos na jornada?
Assim, a gente vê no momento que a gente deixa de ser convidado, porque realmente eu acredito que as pessoas se sintam assim, meio assim, ah, será que eu convido? Porque ele pode se sentir mal, perante, porque às vezes eles não gostam de muita aglomeração, como se diz, muitas pessoas no mesmo lugar, né? Então, eu acho que a pessoa às vezes deixa de nos convidar, porque elas mesmas não sabem lidar, sabe?
Uhum.
Mas eu penso assim, conversa assim, com a família antes, que tenha a intenção, digamos, de fazer uma reunião entre amigos, se no caso a mãe do autista acha interessante ele ir ali, participar, porque a gente se sente às vezes meio assim chateada, sabe? Porque a gente vai deixando de... Parece que a gente vai se distanciando daqueles grupos, daqueles lugares, porque às vezes é falta de empatia, de conhecimento até, de informação, porque às vezes as pessoas não têm a informação que realmente os autistas têm a capacidade de fazer algumas coisas, né? Eles acham que os autistas vão ficar ali só naquele mundinho deles, já foi o tempo deles ficarem naquele mundinho. Na verdade, nunca existiu esse mundinho deles. Eles sempre tiveram a capacidade de fazer as suas atividades conforme a sua condição, né?
Claro.
Então,
claro.
Eu acredito, assim, que as pessoas, às vezes, deixam de nos incluir por falta mesmo de alguma informação, assim, sabe? De algum conhecimento, de convivência, sabe?
Uhum. Entendo, super entendo.
É o meu pensamento, sabe?
Claro. Lucélia, quero te agradecer muito, assim, de ter aberto aí a porta da tua casa através de uma ligação telefônica, mas não deixa de ser também, né, a abertura de todas essas questões pelas quais você passou, e a gente espera que a tua experiência também possa ajudar outras pessoas. Um forte abraço para você e um abração aí no João Henrique, tá bom?
Muito obrigada, eu que agradeço por esse espaço, porque os autistas estão aqui, eles estão presentes na sociedade, então eles qualquer pessoa vai deparar com algum deles, né? A gente agradece muito a oportunidade de né, a nossa convivência, né, com esse
claro
tema, né?
Claro, com certeza.
Muito obrigada.
Um abraço, Lucélia. Até. Tchau, tchau.